Olá, boa tarde. No incêndio que destruiu ontem duas casas de aprestos no Porto da Ribeira Quente, no concelho da Povoação, causou elevados prejuízos, impedindo duas embarcações de pesca de saírem para o mar. Em declarações à Lusa, o presidente da Cooperativa de Economia Solidária de Pescadores da Ribeira Quente, Nuno Raposo, referiu que as casas de aprestos, onde é armazenado material de pesca, pertenciam a dois jovens armadores que ficaram completamente sem qualquer aparelho de pesca.
O fogo danificou completamente as duas casas de aprestos. Todos os aparelhos, tudo o que estava lá dentro, ficaram completamente destruídos. Não restou nada. O que é que isso implica? Implica que os dois armadores tinham aqui percas muito grandes e implica também que eles não conseguem já ir para o mar. Não têm aparelhos nesse momento para ir fazer a faina.
O responsável adiantou que as primeiras estimativas apontam para milhares de euros.
Elevadíssimos. Assim, tivemos já a fazer aqui o cálculo de uma das casas de aprestos e estamos a chegar à volta dos 20 mil euros, pelo menos numa, de aparelhos, tudo o que estava lá dentro, à volta dos 20 mil euros. A outra, do outro armador, ainda não temos esse cálculo feito. Possivelmente a menos um pouco, mas também são valores na casa dos milhares de euros.
Ainda de acordo com o presidente da cooperativa, um dos armadores tem atualmente a embarcação em reparação, enquanto o outro ficou apenas com o barco, sem meios para exercer a pesca. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O porto da Ribeira Quente, em São Miguel, conta atualmente com 18 embarcações. Um sismo de magnitude de 3.4 na escala de Richter foi sentido esta madrugada na Ilha Terceira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado por volta da meia-noite e 20 e teve epicentro a cerca de 12 quilómetros a este-nordeste de Santa Cruz, na Praia da Vitória. Ainda segundo o IPMA, não foi recebida nenhuma informação, confirmando que o sismo tenha sido sentido.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores exigiu ao Governo da República soluções diferenciadas e planeamento próprio devido à vulnerabilidade estrutural da região face a eventuais rupturas no abastecimento energético perante a gravidade da conjuntura internacional. A Secretária da Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, considera que as regiões autónomas deviam ter uma atenção especial.
É preciso perceber que o combustível chega cá por via marítima, que para haver transportes marítimos, que são fundamentais para o abastecimento da região, é preciso combustível, que para haver transporte de pessoas através de via aérea é preciso combustível, que para produzir energia elétrica é preciso combustível, que para haver transportes terrestres é preciso combustível, que é para funcionar a nossa indústria e todas as nossas atividades económicas, é necessário combustível. E, portanto, havendo preocupações a esse nível, que tenham em consideração que nós somos ilhas, estamos afastados do continente português e ainda temos que fazer chegar o combustível a todas as ilhas. Portanto, isso requer uma atenção especial sobre isso.
A governante adiantou que enviou uma carta à Ministra do Ambiente e Energia a expressar preocupação pela gravidade da conjuntura internacional, marcada pela elevada instabilidade dos mercados energéticos. Berta Cabral alertou que qualquer interrupção no abastecimento de combustíveis poderá colocar em risco o fornecimento de eletricidade nos Açores e, por isso, considerou imprescindível que os planos nacionais de contingência energética integrem as regiões autónomas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Federação das Pescas dos Açores recomendou às embarcações da região que limitem as capturas de atum rabilho a um máximo de 5 unidades por dia para acautelar a sustentabilidade do setor. A recomendação visa evitar a saturação do mercado e a consequente queda acentuada dos preços em lota e assegurar uma gestão equilibrada da cota disponível, prevenindo o seu esgotamento precoce. A Federação, presidida por Jorge Gonçalves, refere que a pesca do atum rabilho na região enfrenta um momento crítico, pois o aumento das capturas está a afetar os preços e a colocar em risco a sustentabilidade do setor. Numa nota, alerta para a atual situação da pesca desta espécie e informa que nas últimas semanas tem-se verificado um aumento significativo do esforço de captura, o que reflete não só a sua maior disponibilidade, mas também a crescente pressão económica sobre a atividade. Iniciativa Liberal acusa o Governo Regional de estar a matar o setor das pescas. A posição foi assumida pelo deputado Pedro Ferreira no final de uma reunião em Ponta Delgada com a Associação de Comerciantes de Pescado dos Açores. O parlamentar liberal considera que o Executivo está a governar de costas voltadas para o setor e a adotar medidas que estrangulam uma fileira que representa cerca de 7% da riqueza regional e 6% do emprego. Mas há mais.
Pois, porque o nível de endividamento da região é tal que se registra um claro desinvestimento nas políticas ligadas à economia azul e ao setor das pescas em particular, bastando aliás para isso ver que comparativamente com o setor primário, o setor da agricultura, ou com outra fileira essencial do setor primário que é o setor da agricultura, o governo continua a transferir mais de 7,2 milhões para o Iroa, mais de 17,3 milhões para o Iama e reduziu para 3,7 milhões o contrato de programa que tem com a Lota Sur. Uma semana tudo isso, a SATA, que também precisa ser salva, está a ser salva aparentemente à conta da fileira exportadora, e importa nós dizermos que 85% da exportação aérea dos Açores é a exportação de pescado e de produtos derivados da atividade da pesca.
A Iniciativa Liberal manifesta, por isso, profunda preocupação com o futuro dos Açores e admite avançar com uma interpelação ao Governo Regional para debater o plano de reestruturação do setor das pescas e a situação da empresa pública Lota Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado na Assembleia da República, Francisco César, pediu garantias ao Governo sobre o financiamento das IPSS açorianas para 2026. O também líder do PS Açores alertou para atrasos nos pagamentos no ano passado que afetaram instituições e milhares de utentes, criticando ainda alterações à lei laboral que considera um retrocesso.
Senhora Ministra, no ano passado registaram-se graves atrasos no pagamento de acordos de cooperação entre as IPSS nos Açores, deixando instituições sem apoios devidos e colocando em causa a resposta a milhares de açorianos, dos mais jovens aos mais vulneráveis. Esses atrasos resultaram de um impasse entre o Governo da República e o Governo Regional que se prolongou durante meses. Ainda hoje, precisos têm incertezas, faltas de garantias quanto à estabilidade financeira das instituições, dúvidas sobre o pagamento atempado de salários e ausência de clareza entre os valores transferidos e as reais necessidades destas instituições. Perante esse histórico de incumprimentos, a pergunta que lhe faço é muito clara. Em que ponto estão as negociações entre o Governo da República e a região para os acordos com as IPSS nos Açores em 2026?
Na resposta, a Secretária de Estado da Segurança Social admitiu que ainda está a ser feito um levantamento às IPSS dos Açores, o que Francisco César considera insuficiente e preocupante pela falta de clareza no financiamento. O Bloco de Esquerda Açores alerta que a região está a afastar-se da média nacional em vários indicadores da educação. Dados recentes apontam para dificuldades ao nível do abandono escolar precoce, da frequência do ensino secundário, da entrada no ensino superior e também do acesso ao pré-escolar. Após uma reunião com a Comissão de Educação e Formação do Conselho Económico e Social da região, o deputado regional António Lima considerou muito preocupante o número de jovens açorianos que não estudam nem trabalham, defendendo um acompanhamento individualizado para cada caso.
Os que já estão nesta situação, mas indo mais atrás, é porque o problema dos jovens que não trabalham nem estudam começa muito antes, começa na escola, quando temos o abandono escolar precoce, que nos Açores continua em níveis muitíssimo elevados, de 21% em 2025, e temos tido ao longo do tempo, praticamente não há convergência com os números a nível nacional, que são de 6%.
O Bloco de Esquerda acusa o Governo Regional de valorizar a comunicação em vez dos dados mais recentes que indicam um agravamento em 2025. O Governo Regional aponta para uma descida no número de beneficiários do RSI, o Rendimento Social de Inserção, em março. Segundo o Executivo, há menos 125 beneficiários e menos 45 agregados familiares face a fevereiro. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a quebra é de 18,5%. Secretária Regional da Tutela, Mónica Seidi, destaca que os dados refletem uma melhoria gradual dos indicadores, resultado do acompanhamento às famílias e do reforço das respostas sociais. O Governo, aliás, garante que vai continuar a apostar em políticas de inclusão e coesão social na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Estamos a ser assediados por valores que tentam, de forma clara e objetiva, recuperar algo do antes do 25 de Abril. Quem o diz é o porta-voz da Associação Promotora das Comemorações do 25 de Abril em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Filipe Cordeiro, que falava esta quarta-feira na apresentação das celebrações da Efemérite, revela que este ano, a nortear os festejos, estão quatro ideias: os 50 anos da Constituição e da Autonomia, a defesa da democracia e a paz. O responsável recorda que é importante defender a Constituição, porque ela plasmou os princípios que orientaram o 25 de Abril, em que permitiu que a sociedade tivesse direito à habitação, à saúde e ao trabalho.
É importante que nós saibamos, para além de a defendermos do ponto de vista teórico, termos uma intervenção individual de cidadania, não deixar só para as instituições que existem, cada um de per si, ter também uma intervenção de defesa da Constituição, onde pudermos e onde soubermos defendê-la, seja onde for, né?
Relativamente à autonomia, Filipe Cordeiro salientou ser necessário aplicar na gestão da região os princípios que guiaram Abril, como dar estabilidade laboral, criar um serviço regional de saúde que abranja e chegue a todos e uma educação que possa criar cidadãos mais capazes de compreenderem aquilo que é necessário para ter um Portugal mais justo e fraterno. Quanto à paz, sublinha que temos de a ter muito presente, porque estamos a viver num mundo em que o poder dos mais fortes se tenta impor através da guerra. Questionado sobre se vale a pena continuar a celebrar Abril, o porta-voz daquela associação afirmou que vale a pena, sobretudo quando há jovens que nasceram após o 25 de Abril que querem dar continuidade aos seus ideais.
Aos órgãos diretivos chegou uma geração que nasceu depois de 25 de Abril. E essa geração dá-nos, e dá-me particularmente a mim, a alegria de que elas vão trazer, por primeiro porque está empenhada nos valores de Abril, a primeira questão. E a segunda questão é que vão trazer ideias que consubstanciam a sua própria idade, né? De comemoração, se calhar diferente, para melhor, penso eu, e é isto que é importante, para melhor em relação às comemorações de Abril e àquilo que é importante vivenciar em relação aos valores de Abril.
Por seu turno, Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, disse que celebrar a efeméride é uma obrigação de todos nós para salvaguardar aquilo que são os valores essenciais que Abril trouxe.
Temos a obrigação, essas gerações atuais e vindouras têm sempre esta obrigação de celebrar os valores que Abril nos trouxe, os valores da democracia e da liberdade. Até porque, como foi aqui dito, vivemos numa sociedade cada vez, enfim, que dá mostras de alguma intolerância, dá mostras de alguma falta de diálogo, dá mostras de que o clima de paz em que o mundo se estava, enfim, que conhecia, deixou de existir. Há, neste momento, aqui conflitos mundiais que também somos afetados e, naturalmente, nunca podemos deixar que a arma da prepotência, da arrogância, da intolerância vença a arma da democracia, da liberdade e da solidariedade.
Para assinalar este dia, haverá no próximo sábado, a partir das 15h30, nas portas da cidade, animação a cargo do Urro das Marés, seguindo-se uma intervenção da Associação Pluc e ainda um concerto do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz da Lagoa, Cravos na Voz. A iniciativa termina com a atuação do DJ Molina.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Clube Desportivo Escolar Os Vitorinos é o representante da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, no Regional de Sub-16. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Ora, no género masculino, a primeira fase teve como União Sportiva vencer e os Vitorinos na segunda posição. Dada a classificação da primeira fase, esta segunda fase, a decisiva, realiza-se em casa da equipa que terminou no primeiro lugar, ou seja, o Campeonato Regional de Sub-16 Masculinos, segunda fase, será em São Miguel, com a equipa dos Vitorinos a medir forças com o União Sportiva, equipa dos Vitorinos treinada por Carla Falcão. Na Ilha Terceira, e também este fim de semana, a começar já amanhã, sexta-feira, a segunda fase do Campeonato Regional Femininos em Sub-16. Equipa dos Vitorinos também a medir força com a turma miquelense do União Sportiva. Treinador da equipa feminina dos Vitorinos é Gonçalo Silveira, que fala num momento para as suas atletas competirem.
Nós ficamos muito felizes com a participação das nossas duas equipas sub-16 na fase final do Campeonato Regional. Nosso clube é um clube desportivo e escolar, é um clube virado para os jovens, é um clube virado para a formação, e ficamos muito felizes em participar nessas fases finais. Possibilitamos estender a época e a fase competitiva das nossas equipes.
Objetivo para esta segunda fase, acima de tudo, a alegria na prática da modalidade.
Aquilo que nós mais queremos é que os nossos miúdos consigam competir. Porque quando competem, sabemos que estão a ser fiéis aos valores que nós transmitimos diariamente a eles. Quando competem, sabemos que estão a ser justos com eles mesmos, porque passam muitas horas no pavilhão para chegar a momentos desses e conseguirem realmente competir. E aquilo que nós desejamos mesmo é que eles compitam, que queiram jogar o jogo de igual para igual e que sejam muito felizes dentro de um campo de basquete.
Campeonato dos Regionais em basquetebol no escalão de sub-16, no género masculino em São Miguel, Vitorinos e União Sportiva a lutarem pelo título. Na Ilha Terceira, as mesmas equipas, Vitorinos e União Sportiva, também a ver quem garante o título de campeão regional.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.